DW. Jornal da Manhã.
Bom dia. Neste jornal, centenas de famílias desalojadas após demolição de casa junto ao novo Aeroporto Internacional de Luanda.
Existem obras na cabeça da pista do novo aeroporto, doutor, que é uma coisa assim estranha. E eu posso garantir que aquelas casas não estavam lá quando a cabeça da pista do aeroporto foi construída.
3 descarrilamentos de comboios em menos de 3 meses em Angola.
Há uma série de fatores que podem estar a concorrer para o descarrilamento dos comboios, nomeadamente a qualidade da linha férrea, assim como a própria segurança ferroviária.
Invasão da Ucrânia está a provocar um aumento generalizado dos preços. Está no ar a emissão da manhã desta quarta-feira, 27 de abril. Eu sou Nuno de Noronha e estarei consigo nos próximos 20 minutos. A ONG angolana SOS Habitat diz que estão a ser violados os direitos dos antigos moradores dos bairros junto ao novo Aeroporto Internacional de Luanda. Centenas de famílias estão ao relento desde que o governo angolano decidiu destruir casas e campos agrícolas. Os moradores dos bairros Santa Paciência e Vai e Vem recusam deixar a área sem uma indenização. A reportagem é do correspondente em Luanda, Borralho Ndomba.
As demolições tiveram início 4 dias após o presidente João Lourenço efetuar visita onde decorrem as obras do novo Aeroporto Internacional de Luanda, localizado na região do Bom Jesus, município do Ikolibengo, na capital angolana. O presidente não gostou das construções que viu no perímetro do aeroporto e daí começaram as destruições. Já lá vão 2 semanas e a situação continua tensa. As autoridades acusam os moradores da região de invadir o espaço do empreendimento. O ministro da Administração do Território e Reforma do Estado angolano, Marcelo Lopes, afirma que as demolições são formas de repor a legalidade.
Existem obras na cabeça da pista do novo aeroporto, doutor, que é uma coisa assim estranha. E eu posso garantir que aquelas casas não estavam lá quando a cabeça da pista do aeroporto foi construída.
As vítimas das demolições negam as acusações do governo. Uma senhora que pediu anonimato disse que a maior parte dos sinistrados é da região.
Nós não somos invasores. Temos os documentos, estamos aqui com os documentos presentes. Se for preciso, o governo vai e vai ver os documentos, dizer que nós somos netos de lá, nascemos lá. Por onde é que nós vamos viver?
A quando do lançamento da primeira pedra para a construção do novo Aeroporto Internacional de Luanda, o governo indemnizou algumas famílias. Os que não foram ressarcidos com casas noutros bairros de Luanda permaneceram no local com a esperança de que seriam compensados. Mas aconteceu o contrário. Casas, escolas, postos de saúde e lavras foram destruídos na madrugada de 13 de abril. Desde o último fim de semana, as autoridades começaram a distribuir parcelas de terreno e 5 folhas de chapas de zinco para as famílias reiniciarem as vidas. Os mesmos recusam o gesto do governo. Entretanto, as demolições vão continuar em toda a área localizada no perímetro do novo aeroporto. O coordenador da SOS Habitat, Rafael Moraes, alerta que a nova ação vai destruir vários estabelecimentos comerciais.
Os empreendimentos, por exemplo, como restaurantes e outros, também foram marcados para ser demolidos e é claro que nos próximos tempos a situação poderá ser pior, porque essas famílias não vão permitir com que as suas casas ou os seus empreendimentos sejam demolidos.
O ativista dos direitos humanos apela ao governo de Angola a respeitar os populares.
Porque também as regras da Organização Internacional da Aviação não diz que tem que matar pessoas, não diz que tem que violar direitos humanos para poder ter um aeroporto internacional.
Polícia e efetivos da unidade de guarda presidencial tomam conta do perímetro e não permitem nem à imprensa chegar ao local das demolições. Os sinistrados, entre mulheres e crianças, passam noites na margem da estrada. Rafael Moraes considera a violação dos direitos dos habitantes da Santa Paciência e Vai e Vem, bairros que estão dentro do perímetro do aeroporto. O coordenador da SOS Habitat diz que o próprio governo de Luanda autorizou as construções naquela área.
O próprio governo provincial, a própria administração municipal, deve identificar quem é invasor e quem não. Não pode misturar as pessoas todas no mesmo saco.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
E sobre este tema, perguntámos aos nossos ouvintes o que pensa sobre a demolição de habitações para a construção de obras públicas. Já recebemos alguns comentários no Facebook. O Felelo Mujiba escreveu: já houve uma reunião entre a população e o governo em que chegaram a um acordo viável. Não há nada de mal, desde que se cumpram as promessas faladas, disse-nos este ouvinte. Já Santos Negola Mukulo comenta: este governo precisa de ser estudado. Foram 2 dos comentários que recebemos. Responda à pergunta do dia. Estamos à espera da sua participação.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o Tribunal Constitucional indeferiu o pedido de Pedro Dalla para declarar nulo o 5º Congresso da FNLA que elegeu Nimi Assimbi. O antigo secretário-geral da Frente Nacional de Libertação de Angola, destituído em 2020, queria a nulidade do processo por supostas controvérsias e divisões internas no partido. A Procuradora-Geral da República de Moçambique vai hoje à Assembleia da República falar sobre a criminalidade e a atividade da instituição no país. A presença de Beatriz Bushili cumpre uma imposição da Constituição da República que exige que a PGR informe a nação, a partir do Parlamento, sobre o número e tipo de crimes que ocorreram nos últimos 12 meses. A Associação Moçambicana de Economistas considera um mal menor a retoma da assistência financeira do Fundo Monetário Internacional. Pedro Coça, presidente da OMCON, defende, porém, cautela, porque este financiamento vai implicar mais endividamento. O FMI anunciou um acordo com Moçambique para ampliar os empréstimos a Maputo. Serão 428 milhões de euros até 2025. Pedro Coça disse ainda à Lusa que a atual escalada de preços coloca o governo num dilema por não haver forma de atenuar o impacto da inflação nas famílias pobres. Vamos ouvir Pedro Coça.
O próprio governo, neste momento, está num dilema muito grande. Onde mexer para poder reduzir o impacto dessa escalada de preços? Provavelmente o próprio governo não esteja a ver por onde começar a mexer. Então, é um trabalho que mesmo nós, como economistas, vamos fazendo, estamos a refletir sobre como é que se pode minimizar o impacto.
Começa hoje na Guiné-Bissau uma campanha de vacinação contra a poliomielite. A doença tinha sido dada como erradicada em 2019, mas um novo surto nos países vizinhos fez soar os alarmes. Em outubro foram detectados 4 casos no nordeste do país e um na capital. A campanha de vacinação abrange crianças até aos 5 anos e decorre até sábado. O ministro da Saúde guineense diz que o regresso ao país de médicos a trabalhar no estrangeiro depende da criação de condições. Em entrevista à Lusa, Dionísio Kumba admite que é preciso fazer mais para captar os profissionais. O governante diz que estão a ser feitas melhorias nas infraestruturas do país, nomeadamente no Hospital Nacional Simão Mendes. No sábado, chega a Bissau uma equipa italiana com um projeto para montar um hospital com 600 camas. Cabo Verde está a estudar o lançamento de títulos junto da diáspora para poder financiar-se. O anúncio foi feito pelo governador do Banco Nacional. Oscar Santos diz que os Diaspora Bonds serão uma fonte de financiamento de longo prazo, estável e menos custosa. O responsável não avançou detalhes sobre o programa. As tarifas dos transportes públicos em Cabo Verde vão subir mais de 5%. O motivo é o aumento do preço dos combustíveis, anunciou a agência reguladora do setor. Os aumentos entram em vigor já no dia 1 de maio. Em São Tomé e Príncipe, o governo lançou um projeto de educação pré-escolar itinerante para levar o ensino a todas as crianças. O objetivo é aumentar a taxa de cobertura escolar de 74% para 100% em crianças dos 4 aos 5 anos. Segundo a ministra da Educação, Julieta Rodrigues, ainda há muitas crianças fora do sistema de ensino. A iniciativa conta com o apoio do Fundo das Nações Unidas para a Infância.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, em menos de 3 meses, houve 3 descarrilamentos de comboios e até hoje continua sem se saber as causas dos acidentes que não fizeram vítimas mortais. Afinal, porque há tantos descarrilamentos de comboios em Angola? O correspondente da DW em Luanda, Manuel Luamba, foi à procura de respostas.
O mais recente acidente foi na sexta-feira passada. Descarrilou um comboio de 4 carruagens em que seguiam mais de 200 passageiros que viajavam entre as províncias de Luanda e Malanje. Não houve vítimas mortais, mas um dos membros da tripulação ficou ligeiramente ferido, segundo Augusto Osório, porta-voz do Caminho de Ferro de Luanda.
O acidente ocorreu no ponto quilométrico 142, a 9 quilômetros da estação do Zenza do Itombe, província do Kwanza Norte, e resultou no descarrilamento descarrilamento e tombo total da locomotiva e do power car, sem entretanto causar danos na linha férrea.
A administração do Caminho de Ferro de Luanda assegurou que iria criar uma comissão de inquérito para apurar o que se passou.
As causas do acidente ainda não são conhecidas.
Os descarrilamentos são frequentes em Angola. Em fevereiro, uma locomotiva com 14 cisternas carregadas de gasóleo e gasolina para a província de Malanje descarrilou na cidade de Ndalatanto e, até hoje, continua por se saber as causas. No princípio de março, um comboio do Caminho de Ferro de Benguela, de 3 carruagens, também descarrilou na localidade de Nalambada, a 14 quilômetros da cidade de Luena, capital da província de Moxico. A DW África tentou saber de fonte oficial em que ponto estão os inquéritos aos acidentes, sem sucesso. No entanto, o jornalista Elide Manuel aponta para algumas possíveis causas.
Há uma série de fatores que podem estar a concorrer para o descarrilamento de comboios, nomeadamente a qualidade da linha férrea, assim como a própria segurança ferroviária. Há outros aspectos que também têm a ver com uma suposta sabotagem da linha férrea.
Em fevereiro deste ano, o Caminho de Ferro de Luanda queixou-se da vandalização das ferrovias e dos comboios. Segundo a imprensa local, 14 locomotivas foram vandalizadas. A DW África constatou também que há muito lixo ao longo da linha férrea e pessoas que vendem sobre a via. Para o jornalista Lido Manuel, é urgente conhecer os resultados das investigações até para evitar vítimas mortais.
Fala-se na abertura do inquérito, mas as conclusões raramente chegam ao público. Já chegamos a ter uma média de 4 acidentes no espaço de 3 meses, o que é preocupante. Desde sempre suspeitou-se que foram estas obras de caráter eleitoralista, né, que foram feitas às pressas, sem a devida fiscalização por parte das empresas chinesas, podem estar a contribuir de certa maneira para esta questão dos acidentes ferroviários.
Elide Manuel dá uma sugestão para prevenir futuros descarrilamentos.
Antigamente havia muito mais cautela na questão da movimentação dos comboios. Havia uma vergoneta que percorria todo o traçado antes do comboio principal fazer-se a linha. Agora é volta e meia, os comboios mal saem da estação e acabam por acidentar.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Enquanto o presidente russo Vladimir Putin e o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, se reuniam ontem em Moscovo, os ataques prosseguiam nas regiões mais a leste da Ucrânia, como disse o porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Banu Bhatnagar, a partir de Rivne, uma região perto da fronteira com a Bielorrússia. Verificámos mais 2 ataques a instituições de saúde, então já totalizámos 164 ataques a instalações de saúde até agora e 73 mortos como resultado desses ataques, bem como 52 feridos. Este representante da OMS, que condena os ataques, lembra que a destruição de instalações médicas priva milhares de pessoas de tratamentos de emergência e cuidados preventivos, como vacinas, essenciais, sobretudo em tempos de pandemia. Entretanto, as necessidades das populações na Ucrânia continuam a aumentar, como explica Jens Lerka, porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. Agora são necessários mais de 2,25 mil milhões de dólares norte-americanos para fazer face às necessidades dentro da Ucrânia, mais do dobro do valor solicitado quando lançámos um apelo no dia 1 de março. O número estimado de pessoas que precisam de ajuda humanitária também aumentou de 12 milhões para 15,7 milhões. O apelo visa ajudar 8,7 milhões dos mais afetados em todo o país. E a partir de hoje, a Rússia vai deixar de fornecer gás à Polónia e à Bulgária. O corte no fornecimento, tornado público pelos 2 Estados-membros da NATO e da União Europeia, representa uma escalada no aprofundamento da divisão entre o Ocidente e Moscovo. Por outro lado, o ministro da Economia e Energia alemão, Robert Habeck, anunciou na terça-feira que a Alemanha vai deixar de precisar de petróleo russo dentro de dias, anunciando uma redução de dependência dessa matéria-prima de 35% para 12%. Enquanto isso, a ajuda dos aliados continua. Os Países Baixos informaram que vão fornecer à Ucrânia um número limitado de tanques de guerra e outra artilharia pesada, enquanto a Alemanha irá assegurar formação dos militares ucranianos para a utilização destes veículos blindados. As consequências da guerra continuam a contaminar a economia global. O grupo do Banco Mundial acaba de avisar que o elevado preço de matérias-primas, energia e alimentos vai manter-se até finais de 2024 devido à guerra na Ucrânia, como explica o economista sénior daquela organização, Peter Nagel.
What we've seen is a surge in commodity prices following the...
O que vimos é um aumento nos preços dos produtos após a invasão da Ucrânia, e isso reflete em grande parte o facto de tanto a Rússia como a Ucrânia serem grandes exportadores de matérias-primas. Esperamos que os preços de energia subam cerca de 50% em 2022, portanto, um grande aumento, e particularmente no caso do petróleo bruto, o preço de referência deve ficar em média à volta dos $100 por barril. No caso do gás natural, esperamos que os preços dupliquem em 2022 em relação ao ano passado, e isso reflete a importância da Rússia como exportador de gás natural, principalmente para a Europa.
DW Notícias.
A junta militar do Mali acusa as forças armadas francesas de espionagem e subversão. A acusação surge depois do Estado-Maior francês ter divulgado vídeos filmados por um drone perto de uma base no centro do Mali. Entretanto, a justiça militar em Bamako anunciou a abertura de uma investigação após a descoberta de uma vala comum em Gossi. Paris acusa mercenários russos de terem enterrado esses corpos perto de uma antiga base militar francesa para incriminar aquela missão internacional. A OMS alerta para o risco de propagação do ébola na República Democrática do Congo. Um novo surto foi declarado este fim de semana e já causou a morte de pelo menos duas pessoas. Cerca de 150 cidadãos terão tido contacto com os casos positivos e estão agora a ser monitorizados pelas autoridades de saúde. A OMS está preocupada porque os novos casos de ébola foram detectados em zonas urbanas densamente povoadas. A defesa aérea da Síria diz ter interceptado um míssil israelita perto de Damasco. Segundo a agência de notícias oficial Sana, o ataque terá ocorrido ontem, horas depois das forças de Israel terem admitido a queda de um drone no lado sírio da fronteira. Já o Observatório Sírio dos Direitos Humanos adiantou à agência de notícias France Presse que vários mísseis atingiram ontem diversos pontos da capital, Damasco. Nos Estados Unidos, a Universidade de Harvard vai dedicar $100 milhões para investigar os seus laços com a escravatura. O anúncio acontece depois da divulgação de um relatório daquela Universidade de Boston, em que se detalham as muitas formas como a instituição beneficiou da escravatura e perpetuou a desigualdade racial nos séculos XVII e XVIII. A Associação de Jornalistas da Bielorrússia ganhou o Prémio Mundial de Liberdade de Imprensa da Unesco. O galardão foi atribuído àquela associação por ter salvado vários meios de comunicação independentes. A repressão do presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, já levou a atenção de centenas de pessoas no país.
DW, Espaço do Ouvinte.
Continuamos a receber vários comentários no Facebook. A nossa pergunta do dia de hoje é: o que pensa sobre a demolição de habitações, para a construção de outras, de obras públicas? Sobre este tema, José Carlos comentou: essas pessoas foram avisadas há muito tempo que ali não era local para construção, mas como nós somos aproveitadores, foram construir para posteriormente receberem uma indenização, comenta este ouvinte. Já Elder G. Galaxy escreveu: Moçambique e Angola são irmãos em todos os aspectos. Márcio Correia afirma que é uma situação triste, vergonhosa e revoltante vivida por estas famílias que ficaram agora ao relento. O governo angolano, depois destas demolições de habitações, deveria reassentar estas famílias. Já Zito Alexandre Fox disse: o povo angolano tem razão, o governo não pode maltratar o seu povo. Por isso tem que haver diálogo entre a população e o Estado, comenta este ouvinte. Já Taylor Barros questiona: deixar famílias ao relento é uma promessa cumprida do governo angolano? Estes foram alguns dos comentários à nossa pergunta do dia. Chega assim ao fim a emissão da DW em português. Pode consultar toda a informação atualizada em www.dw.com/português ou na nossa página do Facebook DW Português para a África. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite, hoje apresentada por Madalena Sampaio. Eu despeço-me, tenha um bom dia.